O arquivo histórico do Instituto de Física da USP, que teve início com o projeto Memória, voltado, né, para a organização arquivística, um inventário que é analítico, de acondicionamento, de divulgação de documentação do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A gente está contando a história lá de trás, né? Faculdade de Filosofia, que foi criada em 1934, um ponto de inflexão na história brasileira, na história acadêmica, se tornou um centro de referência de produção de conhecimento. Documentação existente contempla tanto o período inicial quanto as décadas seguintes, quando as primeiras gerações de físicos brasileiros formados aqui na Universidade de São Paulo passaram a ser responsáveis pela condução da instituição. Então torna-se essa documentação, né, de grande importância, sendo utilizada por pesquisadores em história das ciências. E há cerca de um ano se deu início ao processo de digitalização desta documentação. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o lançamento do acervo histórico digital do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Estão aqui conosco em nosso estúdio para contar parte dessa história, o diretor do Instituto de Física da USP, professor Marcos Martins. Boa noite, professor. Boa noite, não, bom dia, né, professor?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
E o professor do Instituto de Física, Ivan Gurgel, com quem eu já conversei aqui no Jornal da USP. Bom dia. Tudo bem, professor?
Bom dia. É sempre um prazer poder colaborar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes também.
Professor Marcos, vamos contar um pouco o objetivo de lançar todo esse material, todo esse acervo. Eu fiz uma pequena introdução sobre a importância disso para a história das ciências, para os primeiros fatos relacionados ao Instituto de Física. Que importância tem neste momento a apresentação desse acervo digital?
Bom, o trabalho que foi feito começou há muito tempo, né, com a professora Amélia Império Hamburger, que começou a juntar esse material, esses documentos todos do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A importância desse material, ela vem do fato de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi um ambiente que mudou a ciência no Brasil. Tanto a ciência física, que é a área que eu trabalho, que eu conheço melhor, mas também as ciências humanas. Foi um ponto de inflexão na cultura acadêmica brasileira. Foi quando a universidade moderna apareceu no Brasil, de fato. Porque havia centros de excelência aqui, como a Faculdade de Direito, que era só a Faculdade de Direito na época, a Escola Politécnica, que já existia antes, mas eram isoladas e trabalhavam muito na parte profissional, de formação de pessoas profissionais para essas atividades, engenharia, medicina, também a Faculdade de Medicina já estava lá. Claro. Mas não existia uma universidade com o conceito que a gente conhece hoje de universidade no Brasil naquela época. Nem a Universidade do Brasil tinha essa característica. Então, as pessoas trabalhavam em tempo parcial, o cara vinha aqui para dar aula e acabou. E era uma aula baseada no livro-texto que ele tinha lá. Ele não fazia pesquisa naquele assunto que ele ensinava. E a fundação da USP mudou esse quadro aqui. E a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi a mudança grande nesse aspecto, que trouxe gente de fora que trabalhava como professor e como pesquisador. E essas pessoas atraíram estudantes para áreas que antes não eram, não se formava gente aqui. E isso foi uma mudança grande, porque a física do Brasil meio que nasceu aí. Os nomes que foram formados no Departamento de Física foram as pessoas que mudaram a cara da física e criaram a cara da física que existe no Brasil hoje.
Há várias décadas. E desde então, quando é que começou esse processo, professor Ivan, de documentar o que se tinha, né? O que se achou, o que é que se encontrou? Imagino que é um vasto material com o qual vocês trabalharam para transformar agora em arquivo digital.
Sim. Então, é um trabalho antigo, como destacou o professor Marcos. A pessoa que merece grande reconhecimento nisso é a professora Amélia Império Hambúrguer, porque ela foi uma pessoa realmente de grande sensibilidade e de muita consciência histórica, por ter, ao longo de muitos anos, guardado essa documentação e feito o preparo dessa documentação, um preparo arquivístico, né? É importante também destacar, né, ela contou com apoio especializado, até hoje uma historiadora chamada Valquíria Godoy colabora com a gente, é ela que cuida dessa documentação. E somente o acervo do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, nós conseguimos reunir quase 3.750 itens, que somam quase 9 mil páginas digitalizadas, e com a maior parte de documentação escrita, mas que cobre uma diversidade de gêneros bastante grande. Então a gente tem desde documentos institucionais relacionados à própria criação da faculdade, aos primeiros passos da criação institucional, né, da Faculdade de Filosofia, mas também nós contamos uma parte da documentação que sempre chama a atenção das pessoas, são cartas, cartas de pessoas que, muitos da missão italiana, né, do Gleb Vatagen e outras pessoas que vieram para São Paulo para formar essa comunidade científica. Então, todo esse acervo agora, que é um material também de difícil trato, né, que você não pode manusear sem muito cuidado, agora a gente tem um facilitador para a própria pesquisa, que é, tendo ele bem digitalizado, uma digitalização de alta resolução, permite que historiadores de todo o Brasil possam ter acesso a essa documentação e conhecer um pouco mais dessa história.
Na medida em que o objeto em si mesmo, ele se mantém preservado, é isso que é importante, né?
Exato, né? Toda a documentação continua bem guardada no nosso arquivo, agora com o facilitador, que ela pode estar condicionada, então, sem correr risco de qualquer danificação, e com isso, então, e um número grande de pessoas podendo ter acesso ao mesmo tempo, né? Isso que eu acho que é o grande risco, é o grande ganho, né, desse projeto. E conforme a gente foi percebendo que existia um interesse, que as pessoas ficaram, né, interessadas, as pessoas ficaram curiosas, né, por todo esse material, então nesse último ano de trabalho, nós optamos em também incluir no próprio portal onde esse material vai estar disponível, uma parte mais relacionada à divulgação científica. São textos para pessoas interessadas em física, textos para que pessoas interessadas em história da física no Brasil possam conhecer mais. É como uma espécie de uma exposição virtual. A pessoa pode ir lendo o texto e conhecendo um pouco essa história e, ao mesmo tempo, passeando por uma documentação selecionada. A gente acredita, por exemplo, que professores de física que estão no ensino médio e que muitas vezes querem mostrar algo para chamar atenção, para despertar, né, o interesse pela física dos seus estudantes, vão poder utilizar bastante coisa desse acervo.
Olha que interessante, né? Porque eu já estava aqui pensando, vou perguntar para o professor Ivan ou professor Marcos algumas curiosidades entre esses muitos documentos. Aí você falou justamente de coisas que podem ser utilizadas hoje para o ensino da física. Dá um exemplo para a gente de algum documento, alguma coisa que seja relacionado com o momento da física, né? Do ensino da física, quando se instituiu estudar física, enfim. Eu não sou uma especialista na área de física, né? Por isso eu não sei exatamente.
Ninguém é perfeito, né?
Mas, por exemplo, como jornalista é muito curioso, né? Isso a gente tem muita curiosidade. Tem algum exemplo para dar para a gente ali?
Então, acho que um dado importante, né, que a gente precisa resgatar. Há cerca de 2 ou 3 anos, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele fez uma pesquisa sobre percepção pública da ciência e mostrou que a grande maioria, cerca de 90% das pessoas, não conheciam nenhuma pesquisa relacionada a nenhum instituto de pesquisa brasileiro ou nenhum cientista brasileiro, o que é um dado bastante alarmante. Sem Associado dúvida. A isso, muitas vezes os currículos de ensino médio, eles também acabam refletindo mais a ciência produzida há 2, 3 séculos atrás, né, do que muito da ciência feita hoje. Então, por que eu estou destacando isso? Quando é formada essa primeira comunidade científica brasileira, um dos pontos interessantes é que muito rapidamente ela já está bastante conectada com a pesquisa que é feita no mundo. Então o Gleb Vatagen, que é um físico, né, ítalo-ucraniano que vem para o Brasil, ele muito rapidamente não só desenvolve trabalhos em física teórica, como trabalhos em física experimental. E aí a grande temática no momento, que é uma temática de relevância até hoje, era o estudo de raios cósmicos. Então, o que é interessante é que a documentação um pouco mostra como é que, digamos, a gente dá um pouco um perfil brasileiro a essas pesquisas, tentando, dentro de um laboratório que inicialmente era uma sala de 60 metros quadrados, criando instrumentos e fazendo experiências engenhosas para o estudo dessa área da física.
Olha só que interessante. Professor Marcos, a importância que tem da gente transportar esse universo acadêmico de estudo, universo de pesquisa, para a sociedade, para ampliar o conhecimento, por exemplo, o brasileiro não saber se está um cientista brasileiro, não conseguir, quer dizer, é a falta de informação. A informação, ela tem um poder muito grande, nesses tempos de informações falsas, então, nada melhor do que a boa informação documentada e apresentada dessa forma, né, agora.
Essa parte da divulgação, ela é muito importante para melhorar a cultura científica do brasileiro, né, o cidadão brasileiro, em média, tem uma cultura científica muito pobre. E isso é ruim, porque a ciência ajuda a gente a pensar melhor, né? A conhecer melhor as coisas, poder tomar decisões mais adequadas, tudo isso. E eu acho que um aspecto muito relevante que o Ivan tocou é esse de levar para as escolas o fato de que ciência, e ciência de boa qualidade, ciência importante, é feita no Brasil. Porque essa sensação de pertencimento, o aluno poder se espelhar em alguém que é vizinho dele, que mora na mesma cidade, que está ali perto, é importante para que ele possa desejar fazer aquilo também. Então, se ele sente que aquilo é muito distante, que só lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou sei lá onde é que fazem aquilo, ele se sente alijado desse processo. Então, para nós é fundamental que os estudantes, desde da mais tenra idade, eles se sintam pertencendo a um processo que vai culminar com o cara no laboratório descobrindo coisas novas.
E nesse mundo, professor Ivan, entupido de informações para todos os lados, essa forma digital de viver hoje, nossa, com muita coisa eletrônica, é bom a gente conseguir usar, apontar canais para esse estudante se sentir participando desse processo, dizer, olha, eu posso fazer ciência, eu como estudante, lá no futuro como universitário, mais para frente como professor e como pesquisador, quer dizer, você chamar a atenção dessa moçada, porque eles querem saber, eles querem, eles estão ali buscando informação. O problema é chamar a atenção nesse mundo tão cheio de informação, né?
Exato. Há também cerca de 4 ou 5 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho numa escola, colaborando com uma escola de ensino médio e realizando um trabalho. E justamente, né, quando a gente chegava no... estava desenvolvendo os conteúdos curriculares e a gente chegava no problema da estabilidade do núcleo, então da necessidade de existir uma partícula mediadora que faz com que os núcleos atômicos fiquem estáveis. E eu lembro que eu fiz uma atividade que eu mostrava a reportagem de um jornal de 1948 que falava, então, que dava destaque ao papel do César Lattes, um cientista brasileiro, então uma das pessoas que nós temos documentos aqui no acervo, que falava da importância dele na elaboração de todo o procedimento experimental para a detecção do meson pi, que seria essa partícula mediadora. E eu lembro que a reação dos estudantes foi fantástica, porque o que o Marcos declarou é bastante verdadeiro. Assim, de repente, é como eles tivessem, eles até assustados positivamente em saber que agora ele estava aprendendo alguma coisa na escola que tinha sido descoberto por um brasileiro. E aí, para pegar também, fazer uma brincadeira com o nosso momento, aí eu fiz uma atividade em que os alunos tinham que dar um título, né, e falar um pouquinho sobre o que eles tinham aprendido. E eu lembro que vieram muitos casos, por exemplo, um aluno escreveu: o Brasil não é só futebol. Então mostra um pouco que isso. É, o futebol é uma coisa importante. Eu acho que muita gente gosta bastante.
Mas a ciência também pode ser.
Mas a ciência também pode ser, e a ciência pode ser parte também da cultura brasileira, como é o futebol.
Não tenha dúvida. Agora, professor, está lançado esse portal? Isso tudo está pronto? Vai ser lançado? Como é que as pessoas vão ter acesso a toda essa informação agora, esse acervo histórico digitalizado do Instituto de Física?
Então, isso, ele está pronto, vai ser lançado na quarta-feira, com toda a pompa aí que está sendo preparada.
Temos, é quarta-feira?
Quarta-feira à tarde, temos visitantes ilustres que vão falar lá sobre, que são historiadores da ciência conhecidos, e vão falar, e isso vai ser colocado no ar. O que é importante ressaltar é que esse é um primeiro passo de vários que estão sendo dados, porque a gente já está trabalhando na digitalização do acervo do Mário Schemberg, que teve uma participação importante na física brasileira também, foi professor lá no Instituto, e cujo material científico e tudo que ele produziu está lá e sendo digitalizado. Então, esse nosso portal da memória, ele vai sendo ampliado paulatinamente com novidades que vão surgindo. Essas coisas demoram um pouco, mas até o final do ano a gente deve ter mais um pedaço disso para ser colocado no ar.
Que interessante. Vocês têm várias iniciativas no sentido de chamar a atenção dos alunos para essa matéria, que é fascinante, que para muita gente ainda é um pouquinho difícil ali de aprender, né, professor Ivan? Mas fazer essa conexão com o aluno, que é o pesquisador, o professor ou pesquisador do futuro.
Exato. E é uma maneira, acho que, da gente conectar a universidade à sociedade, né? Muitas vezes, como você mesmo comentava, a gente tem uma carência de boa informação, nós temos dificuldade em fazer com que uma boa informação circule com facilidade. Então, embora trabalhos históricos já existam, trabalhos acadêmicos tenham já tentado resgatar essa história, mas tentar fazer isso, deixar isso bastante acessível e dentro de um suporte onde mesmo os próprios jovens conseguem navegar com facilidade num smartphone, eu acho que é um passo grande aí nesse...
Importantíssimo.
História.
Professor, tem um endereço já eletrônico?
É acervo.if.usp.br.
Ah, maravilha. acervo.if.usp, estou fazendo agora, .br, para eu acessar. Está aqui, já dei de cara com o portal. Bacana. Onde você pode consultar esse acervo digital com 3.750 documentos que retratam as origens do Instituto de Física da USP. Olha só que bacana. Vai lá, dá uma pesquisada, divulga, né? É essa a nossa intenção aqui. Aliás, a gente fala muito sobre física, viu, professor Marcos? Sobre as pesquisas, os estudos, às vezes os temas atuais, a gente vai buscar os físicos para explicar para a gente. Eu acho que nós... É isso, é um trabalho de um falando do outro e ajudando nessa divulgação, que, como bem lembrou o professor Ivan, informação de qualidade, que é o que a gente precisa. Não é isso? Estão todos convidados, então, a passear pelo portal.
Que bom. Então... Não é? Agradeço muito a oportunidade de divulgar esse trabalho nosso aqui. Obrigado, Roxane, um bom dia a todos.
Muito obrigada, professor Marco, professor Ivan, que já participou com a gente também. Muito obrigada, professor.
Obrigado por mais esta oportunidade.
Maravilha, vamos lá, olha, acervo.if.usp.br.